Você está ouvindo Feijoada Completa.
Quando se fala em Vinícius de Moraes, é impossível não lembrar dessa música, né? Vinícius e Baden Powell, Samba da Benção, famoso Samba da Benção, olha aí, ó.
É melhor ser alegre que ser triste, alegria é a melhor coisa que existe, é assim como a luz no coração.
Grande Vinícius de Moraes, ele e Baden Powell fazendo esse som aí. Bom, você está no Feijoada Completa, lembrando que o programa vai ao ar toda sexta de 2 às 4 da tarde. E você pode participar do programa, mandar críticas, sugestões, enfim, elogios, o que você quiser para o nosso programa, para a nossa produção, né? Sugerir pautas, enfim. Nosso e-mail é o feijoadacompleta@camara.leg.br, feijoadacompleta@camara.leg.br. Você pode também mandar um WhatsApp para o nosso número da Rádio Câmara, que é o 61-999-78-9080. 61-999-78-9080. Você participa com a gente, manda o seu recado para a nossa produção, né? E estamos sempre aí juntos nessas sextas-feiras bacanas, fechando bem os trabalhos da semana. Esse clima já mais descontraído para a gente poder, né, pensar no fim de semana também. Coisa bacana. Né, Vinícius?
Só perdão. Fazer samba não é contar piada. Quem faz samba assim não é de nada. O bom samba é uma forma de oração.
Muito bem, tá aí. Vinícius e Baden Powell. E agora vamos às notícias do plenário da Câmara.
Por dentro do plenário.
Declaro aberta a sessão.
Com Dini Moraes.
Aprovada.
Dini Moraes, como está você?
Boa tarde a todo mundo.
Tudo bom, Dini?
Tudo
bom.
Jóia.
Joinha. Pois bem, medida provisória essa semana no plenário. Uma semana, mais uma, né? Não é novidade a gente falar que a semana na política é turbulenta e aí isso acaba se refletindo em debates e obstruções, enfim, no plenário. Mas temos a aprovação de medida provisória.
Exato, Edson. E, tem umas semanas que são mais tensas que outras, né? Digamos assim.
É, com certeza.
Essa semana, a gente não pode negar que a denúncia por corrupção passiva contra o presidente da República, Michel Temer, não roubou a cena, certo? Ela roubou boa parte do tempo destinado às discussões no plenário e esse realmente foi o tema da semana, não só no plenário, mas na Câmara em si, né? E fora da Câmara também, digamos, né? Mas no plenário é o seguinte, no plenário tinha uma pauta que era muito importante para os deputados e que foi mantida, que é a medida provisória 759, que tratava da regularização fundiária. Ela tinha prazo para ser votada, por quê? Porque o STF, o ministro Luiz Barroso, ele deu um prazo para a Câmara, que vencia nesse final de semana, para reanalisar a medida provisória, analisar as mudanças que o Senado tinha feito. Não sei se vocês se lembram, essa é aquela medida provisória que aqui na Câmara ela não teve uma discussão muito grande, porque foi aprovada num dia que a oposição se retirou do plenário, num dia que teve manifestação aqui em Brasília, o governo colocou as Forças Armadas nas ruas, e aí a oposição se retirou do plenário como forma de protesto. Aí foram 6 medidas provisórias aprovadas numa lapada só. Uhum. Uma delas era essa, a medida provisória da regularização fundiária, que é um assunto extremamente polêmico, mas nesse dia não teve discussão nenhuma por causa dessa retirada da oposição do plenário.
Isso.
A medida provisória foi direto para o Senado. Chegando lá no Senado, os senadores aprovaram 8 emendas de redação, ou seja, emendas que teoricamente não mudavam o conteúdo. E aí eu digo o seguinte, estava no último dia de vigência da medida provisória, quando eles fizeram essa aprovação. Então, mesmo que eles fizessem a alteração de conteúdo, não daria tempo para voltar para a Câmara. Uhum. Então eles disseram que as mudanças foram todas de redação, certo? Só que não eram. Eles mandaram a medida provisória diretamente para a sanção presidencial. A oposição fez um grita, né? Foi até o Supremo Tribunal Federal e falou, olha, essas emendas aí, elas não estão mudando só redação, não. Estão mudando o conteúdo. O ministro Luiz Barroso disse o seguinte, olha, realmente está mudando o conteúdo, tem que voltar para a Câmara. E deu um prazo a mais, deu um prazo aí que foi essa semana, né? Para a Câmara avaliar essas mudanças que tinha feito no Senado. O que eu posso te dizer? Essa foi a única, única oportunidade que o plenário da Câmara teve para debater essa medida provisória. E foi no meio dessa semana turbulenta da denúncia do presidente Michel Temer. Então, apesar de ser um tema extremamente polêmico, pra você ter uma ideia, essa medida provisória da regularização fundiária, ela recebeu teve manifesto de várias organizações da sociedade contrários à medida provisória, porque como ela facilita o processo de regularização de terrenos e casas irregulares, ela flexibiliza, torna menos rígida algumas regras de ambientais e administrativas. Então, algumas entidades disseram que isso daí pode ser perigoso para a sociedade, pode ser perigoso para o meio ambiente, enfim. Né? No plenário houve debate, mas não houve o debate que seria normal se tudo tivesse normal, digamos assim, né? Mas, enfim, a medida provisória acabou sendo aprovada porque era de interesse do governo, então o governo conseguiu colocar a maioria lá e aprovou tudo do jeito que estava, com as alterações que os senadores fizeram.
Ou seja, as alterações foram acatadas pela Câmara. Né?
Totalmente acatadas. E aí, você quer que a gente cite um pouquinho o que essa medida provisória faz? Ou...
Só rapidinho, vai.
Então, rapidinho. Vamos lá. Essa medida provisória, uma das novidades aí, ela é extremamente complexa, como eu já falei, né? Ela é voltada... O governo estima que pode abranger aí cerca de metade da população brasileira, porque metade da população brasileira tem problema com documentação da casa ou do terreno. Entendeu? Então não tem escritura correta da casa, né? Então pode abranger todo esse pessoal aí. E a ideia é diminuir burocracia. E tem algumas novidades, assim, por exemplo, direito de laje. O direito de laje é voltado para aquelas construções que... casas que têm 3, 4 andares ou 2 andares, enfim, mas que tem famílias diferentes morando e que tem donos diferentes. Isso é muito comum, por exemplo, em favela a gente vê, né? Olha, o andar, quem mora no térreo não é o mesmo dono de quem mora no primeiro andar, não é o mesmo dono que é o do segundo. Só que no papel... Só tem um dono.
Uma coisa só.
Só tem um dono, entendeu? Então, esse direito de laje, o que permite? Permite que esses andares sejam vendidos separadamente e que cada um tenha a escritura do seu andar, da sua casa, entendeu?
Como num prédio convencional.
Como num prédio, exato. E falando em prédio, ele permite também, por exemplo, a medida provisória, criar um condomínio urbano simples. O que é isso? É permitir que casas de um mesmo terreno ou cômodos de uma mesma construção também tenham donos diferentes. Então, por exemplo, você pode vender... Sabe aqueles lotes que tem casinha do fundo?
Sim.
Na casinha do fundo pode ter uma escritura, casa da frente tem outra escritura, cada um com seu dono independente.
O fato de estar na mesma loja não significa mais que seja a mesma coisa.
Exato. Aí,
são situações reais.
Exato.
Que tem muito e que hoje em dia só dá problema.
Hoje em dia, hoje não tem como você legalizar essa situação, né? O que acontece é que as pessoas fazem muito contrato de gaveta, né? O conhecido contrato de gaveta, que é um contrato normal feito no cartório, mas se você vai levar isso na justiça, não tem validade judicial nenhuma e acaba que você não sabe, assim. Tem muita insegurança, né, ao redor disso daí, porque a pessoa não sabe se aquilo é dela mesmo ou se ela não pode vender legalmente, né? Mas aí faz esses contratos que não tem muita validade.
E no caso com herdeiros, isso vira um problema? Se você tem aí um caso de morte de um dos lados, os herdeiros começam a brigar.
Acaba que são, às vezes as disputas judiciais são enormes. Né? Agora, tem um dos pontos que mais trouxe polêmica na medida provisória em si, foi a questão da área rural. Porque lá na questão da área rural é o seguinte, ela permite que os assentados da reforma agrária, eles tenham o título definitivo da terra, certo? E que depois de 10 anos eles possam vender. Qual é a crítica? Isso aí pode trazer de novo a concentração de terra.
Exatamente.
Que depois de 10 anos eles podem vender para o latifundiário, que é o cara que tem umas fazendas enormes, e podem voltar a não ter o lote deles, não ter onde produzir e ficar à mercê, entendeu? Porque vendem a preço de banana, às vezes por pressão do próprio fazendeiro, ou não, ou porque eles querem mesmo dinheiro, enfim. Mas a crítica é que isso pode gerar uma nova concentração de terras em regiões onde foi feita a reforma agrária, certo? E outro também é a regularização, eles trouxeram uma regra que vale lá na Amazônia Legal, que é a titulação de locais onde as pessoas, terrenos do INCRA, que as pessoas já ocupam há mais de 10 anos, terrenos que tenham até 2.500 hectares. Então, isso está valendo agora para todo o país também. Então, quem ocupa terreno do INCRA há mais de 10 anos e terrenos com até 2.500 metros, hectares, pode também ter a titulação da terra.
Muito bem. E foi basicamente isso.
É, foi. Foi basicamente, isso. Agora, teve também uma questão uma crítica, né, que o Rodrigo Maia, o presidente aqui da Câmara, fez, a questão dessas medidas provisórias. Como a gente falou, né, teve um embrólio aí que chegou no Senado. O Senado disse que a emenda foi de redação, ou seja, teoricamente não deveria mudar conteúdo, mas mudou. O presidente Rodrigo Maia, na sessão, durante a sessão, falou: olha, gente, infelizmente isso acontece direto, não é uma coisa incomum aqui no parlamento. A gente já tem vários exemplos de emendas de redação do Senado que, na verdade, mudavam o teor e não voltaram para a apreciação da Câmara como deveria ser, como constitucionalmente deve ser, né? Uhum. E por isso ele está querendo colocar em votação logo aí uma proposta que muda a Constituição e que estabelece outros prazos para tramitação de medida provisória. A gente não tem prazo para votar isso, mas ele já anunciou que vai colocar em votação para poder tentar evitar que esse tipo de coisa aconteça.
Muito bem. Muito bem, Dini Moraes, falando aí com a gente sobre as notícias do plenário dessa semana. Dini, mais uma vez, brigadíssimo pela participação aqui com a gente, né, com essas notícias do plenário. Portanto, aí, a aprovação da MP 759 e toda essa questão aí colocada com a edição de medidas provisórias. É, para disciplinar, realmente precisaria, né, de algo que disciplinasse mais essa questão de edição de medida provisória, que no Brasil é curioso, porque é um instrumento do parlamentarismo, né, e nós temos um sistema presidencialista que governa usando mecanismos do parlamentarismo. Porque a Constituição de 88, eu acho que ela meio que apostou que a população resolveria pelo parlamentarismo, e, no entanto, isso não aconteceu. E aí nós temos muitos instrumentos do parlamentarismo atuando dentro de um sistema presidencialista, o que é realmente meio contrassenso. Mas, enfim, essas são as idiosincrasias da nossa Carta Magna. E agora vamos saber de que mais interessante aconteceu. Dini, obrigado pela participação.
É sempre um prazer, gente. Valeu. Obrigada. Bom final de semana a todos.
E a Carolina traz agora para a gente os outros destaques da semana na Câmara. Vamos lá.
A Câmara dos Deputados recebeu nesta quinta-feira a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer pelo crime de corrupção passiva. O presidente foi oficialmente comunicado do recebimento da denúncia pelo primeiro secretário da Câmara, deputado Jacobo, do PR do Paraná, que levou a comunicação pessoalmente ao Palácio do Planalto. A partir dessa notificação, o presidente tem 10 sessões do plenário da Câmara para apresentar sua defesa. Em seguida, o processo vai para a Comissão de Constituição e Justiça. Como se trata de denúncia contra o presidente da República, o Supremo Tribunal Federal só pode prosseguir com a ação com autorização da Câmara, que depende da aprovação de 2/3 dos deputados. A Câmara dos Deputados recebe até o dia 9 de julho inscrições de alunos do 5º ao 9º ano, de escolas públicas e particulares que queiram participar da edição 2017 do Câmara Mirim, programa educativo promovido pelo portal infanto-juvenil Plenarinho. Os interessados devem elaborar um projeto de lei relacionado à educação e cultura, saúde, segurança, meio ambiente ou transporte. Os autores das 3 melhores propostas serão convidados para defendê-las na Câmara, nos dias 19 e 20 de outubro. Mais informações no site www.plenarinho.leg.br. Repetindo, www.plenarinho.leg.br. A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara aprovou uma proposta que estabelece o direito do usuário de telefonia à informação adequada, antecipada e pelo meio de comunicação mais ágil sobre os serviços oferecidos ou contratados, inclusive os acessórios e de valor adicionado, como internet. As informações deverão incluir tarifas e preços, tempo de validade, instruções para confirmação da contratação e cancelamento, canais de atendimento e reclamação, forma de pagamento e demais condições. O projeto altera a Lei Geral de Telecomunicações, que já prevê o direito do usuário à informação adequada sobre as condições de prestação dos serviços, suas tarifas e preços. A proposta será analisada, em caráter conclusivo, pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. A Comissão Especial dos Planos de Saúde realizou audiência pública para discutir alterações na legislação que rege os planos de saúde. A comissão analisa 140 propostas que alteram a legislação.
Pois é, nessa questão dos planos de saúde, legislação atual vigente, né? E as propostas aí de alteração. Esse é o tema do nosso próximo quadro.
No Corredor das Comissões.
No Corredor das Comissões, a repórter Carla Alessandra está aqui do nosso lado para conversar um pouco sobre essa questão aí dos planos de saúde. Carla, tudo bem?
Tudo bom, Edson, Carol, olá, ouvintes. Um prazer estar aqui de novo.
Carla, são 140 propostas de alteração nos planos, na lei dos planos de saúde?
Exatamente, Edson. O que que acontece? A legislação atual que rege os planos de saúde, ela é de 1998. De lá para cá, ela já sofreu 40 alterações de medidas provisórias. E o mais interessante dessa comissão, né, dessa reunião que eu acompanhei, é que dessas 140 propostas, nenhuma delas prevê redução de cobertura. Né? E as pessoas que tiveram na comissão, elas criticaram muito esse plano de saúde basicão, né? Que inclusive foi uma das sugestões do Ministério da Saúde atualmente, é esse plano básico, que seria um plano ambulatorial, um plano de consulta. Né? Que as pessoas, inclusive o pessoal das operadoras de plano de saúde, diz que esse plano já existe. Só que as pessoas preferem pagar um pouco mais caro para poder, lógico, ter direito a exame, ter direito à internação, que é o que as pessoas querem. É uma coisa que você paga para quando você precisar usar, você ter o direito, né?
Uhum.
E, né, aí essa informação de que nenhum dos planos retira direitos é da professora Lígia Bahia, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Já o professor da USP, o Mário Scheffer, ele informou que as 780 empresas que... né, de saúde privada que atuam no Brasil, lucraram no ano passado 161 bilhões de reais.
Nossa!
Aí, o representante da Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, que é o José Siquim, que já foi ministro e tudo, ele rebateu a informação, afirmando que os lucros são altos porque os custos também são altos. Né? Uma coisa que, assim, não faz muito sentido, mas o que ele explicou é isso, que os insumos, né, os implementos médicos, eles têm uma taxa de reajuste acima da inflação.
Você pode dizer que o faturamento é alto porque o custo é alto, óbvio, ok. Uhum. Porque aí você cobra caro. Agora, você dizer que o lucro é alto porque o custo é alto é estranho.
É, não. O que ele falou é o seguinte, que as receitas dos planos de saúde cresceram porque as despesas cresceram, exatamente. Uhum. A questão do faturamento.
Ah, sim.
Porque o que acontece? Ele falou, ó, não tem a ilusão de que o plano de saúde vai arcar com prejuízo. A operadora jamais. Então, se o procedimento subiu de preço, o preço vai ser repassado. Né? Aí ele fala também uma outra coisa que é muito criticada, né, que não é o caso da gente aqui ainda, mas quando você atinge 59 anos de idade, você muda para uma faixa, né, de plano de saúde, que é um absurdo. Aí ele explicando, porque aí as pessoas têm doenças, não sei o quê, e como os mais novos pagam mais barato, mesmo assim eles ainda pagam mais do que eles deviam pagar, porque eles não usam para manter o pagamento, né, dos mais velhos. Aí a professora Lígia rebateu essa informação dizendo o seguinte, que isso aqui não é uma previdência social. Previdência social, sim. Você paga hoje para quem já está aposentado, para você poder se aposentar com quem vai trabalhar. Mas ela falou que plano de saúde não funciona assim, né? Então, ficou aquela coisa, né? Um diz uma coisa, outro diz outra coisa. Mas o que o deputado falou, o presidente da comissão, o deputado Irã Gonçalves, que a comissão, né, ela recebeu duras críticas na semana passada da representante do direito do consumidor, porque o relator falou que vai apresentar o relatório em um mês.
Uhum.
Um mês é muito pouco para 140 propostas. E estão, né, dizendo aí que o relator ele está mais inclinado a proteger os planos de saúde do que o cidadão. Aí o presidente da comissão rebateu essa informação dizendo que não, que a comissão está trabalhando para o que for melhor para os dois. Só que nesse caso de plano de saúde, eu acho que não existe o melhor para os dois, né? Alguém vai sair prejudicado nessa história e a gente vai acompanhar para ver quem vai ser.
É, justamente, não tem como você conciliar o cidadão e a operadora.
Não, né? Porque são interesses, né? São interesses divergentes. O que acontece? As operadoras de serviços são, né, são empresas capitalistas que querem lucro, mas elas atuam num setor que não pode visar só o lucro, porque é a saúde das pessoas. Uhum. Né? E a maioria das reclamações é exatamente essa, que na hora que a pessoa precisa, ou não tem a cobertura, ou tem um trâmite tão burocrático que a pessoa não consegue...
Tem tal princípio do bom senso que não é fácil aqui no Brasil, mas que é o seguinte, se a empresa tem... Óbvio, a empresa tem que ter lucro, isso é uma coisa que... Você não vai montar um negócio para tomar prejuízo ou para não ganhar nada, uhum, né? Isso não existe. Agora, a questão é a razoabilidade, quer dizer, é o bom senso. Onde é que o seu lucro se torna abusivo... diante de serviços que você deveria prestar e não prestar adequadamente. Então, eu acho que a grande questão é, para ser vantajoso para os dois, né, pelo menos tem que acontecer o seguinte, a empresa tem que ter o lucro dela, mas dentro de um princípio de razoabilidade, dentro de um princípio de bom senso, para que o usuário não seja, quer dizer, para que esse lucro não se torne abusivo. Porque o que acontece no Brasil é o seguinte, a gente às vezes fala muito da questão tributária, que nós temos uma carga tributária elevada, etc. Mas se a gente tirar os impostos, você vai ver que ainda os preços de determinadas coisas no Brasil são mais caros do que em outros países. E acontece também com a questão da saúde. Quer dizer, tudo bem, a saúde aqui, se você comparar, por exemplo, com locais como Estados Unidos e tal, é uma saúde muito mais barata. Mas o problema é que nós temos, por outro lado, ela poderia ser, inclusive, de custo mais baixo se não fosse, se o lucro não fosse abusivo. Então você tem que ter um percentual de lucro que seja compatível com essa atividade, né?
Não. E outra coisa que foi levantada pelos deputados que participaram da comissão é essa questão. Um quarto da população brasileira tem plano de saúde, né?
Sim.
Aí a explicação das operadoras, não, as pessoas têm plano de saúde porque querem. Não, não é. As pessoas têm plano de saúde porque o sistema que devia ser universalizado não funciona da maneira que devia funcionar. Aí o deputado estava falando o seguinte, o que você gasta de plano de saúde, você desconta integralmente no imposto de renda. Ao contrário de educação, por exemplo, que você desconta um valor X. Plano de saúde não, você paga o plano de saúde e você recebe aquele dia de volta. Então quem está custando o plano de saúde no final das contas é a União também. Então, o que ele questionou? Ao invés de fazer esse desconto, de pagar o plano de saúde, por que não investe esse dinheiro no SUS? Aí começou aquela confusão, enfim, não se chegou a conclusão nenhuma. E a comissão vai se reunir de novo semana que vem para ouvir gente do Conselho Federal de Medicina, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, enfim, e da Associação dos Hospitais Privados. Né? É uma discussão que vai dar muito o que fazer, mas eu acho que agora, depois das críticas, o relator não deve entregar esse relatório com tanta celeridade quanto ele gostaria.
140 propostas, realmente é muita coisa para se analisar num pequeno espaço de tempo. Carla Alessandra, que participou aí, portanto, acompanhou a audiência pública sobre a questão dos planos de saúde, as alterações que estão sendo propostas para a legislação dos planos de saúde. Carla, muito obrigado aí pela participação mais uma vez, como sempre.
Prazer estar aqui com
vocês. O nosso
corredor
das comissões. Porque é sempre muito bom, né, ter essa informação aí do que acontece no trabalho das comissões da Câmara. Bom, agora vamos falar de artes e espetáculos.
Arte em cena. O que acontece nos palcos, museus, galerias e outros espaços culturais. Com André Amaro.
André Amaro, prazer em ter você mais uma vez no nosso programa. Como vai, meu caro?
E aí, como é que vocês estão?
Tudo bom?
Joia demais?
Bom demais.
Pois é, vamos falar de fotografia, então?
Isso.
Leonore Mal, a fotógrafa alemã que viveu no Brasil durante, né, ou pelo menos trabalhou, atuou aqui por mais ou menos 2 décadas.
Exatamente.
Um trabalho bacana aí no CCBB.
Pois é, a exposição, Edson, se chama A Casa de Leonore Mal. Eu vou explicar um pouquinho quem foi a Leonore Mal. Ela é alemã, sim, nasceu numa família muito rica, né, da região de Leipzig, nasceu em 1916 e no ano passado, então, ela completaria 100 anos. Por isso, o Instituto Goethe resolveu fazer essa homenagem com essa exposição. A Leonore Mal começou uma carreira como fotógrafa nos anos 50, quando ela se mudou para Hamburgo. Era casada com um arquiteto, com quem ela teve 2 filhos, mas quando ela se muda para Hamburgo, ela conhece um escritor, ou como as... Os estudiosos costumam dizer, né, um etnopoeta, Hubert Fitch, que se tornou então um companheiro dela. Então ela trocou a família dela para viver, digamos assim, essa relação diferente, né, alternativa com o Fitch. E junto eles fizeram muitos trabalhos conjugando fotografia com literatura. E eles tinham muito forte essa necessidade de conhecer culturas diferentes das europeias, sobretudo as culturas relacionadas às matrizes africanas. Então, a fotografia de Leonore Mal começa a se desenvolver a partir do momento que ela conhece o Bert Fichte e tem muito a ver com as viagens que eles fizeram juntos. Eles começaram essas viagens a partir de Portugal, lá na década de 60, depois eles vieram para o Brasil, onde ficaram 3 temporadas aqui, né? Algumas bem longas. Aqui eles visitaram Rio de Janeiro, Salvador, Recife, São Luís, Aracaju, Porto Alegre e Brasília. Mas a fotografia dela tem uma independência também, porque ela já era fotógrafa antes de conhecer o Fichte. Ela era uma fotógrafa que fotografava, inclusive, para algumas revistas e jornais importantes de Hamburgo.
Ah, é.
Tanto revistas de arquitetura, né, porque o marido era arquiteto, quanto jornais políticos e culturais, que até hoje existem, né, como, por exemplo, o Die Spiegel e outros. Né? Bom, o que mais? Aqui no Brasil, começou a fotografar muitas cenas do cotidiano brasileiro. As imagens dela registram, por exemplo, o trabalho infantil, as ruas, as fachadas arquitetônicas, o carnaval, as praias, mas, sobretudo, as cerimônias religiosas afro-brasileiras.
Interessante.
Não é legal?
Muito bacana.
Por isso, algumas pessoas querem comparar a Leonor Mal, no sentido de importância etnográfica, né, ao Pierre Verger, que também foi um francês também que chegou ao Brasil e, enfim.
E se encantou por essa mesma temática.
E você, André?
Por essa mesma temática, mas eu acho que ela não gostaria dessa comparação. Por quê? Porque o Pierre Verger, ele tem uma relação muito mais estética com a imagem fotográfica. Ele olha de longe para a cultura afro-brasileira e estetiza essa cultura, entendeu?
Uhum.
Leonor Mal, não. A fotografia dela é mais fria, ela tem mais proximidade com os entrevistados. Ela não quer estetizar esses entrevistados.
Não é simplesmente a forma, mas também o conteúdo é muito importante para ela, né?
Sim, porque, sobretudo, ela viveu, conviveu com essas pessoas, né? Ela queria estar perto, né?
André, e você conversou com o curador da mostra, não
é
isso?
Conversei. O curador da mostra, ele é um professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor de História da Arte e pesquisador de fotografia. Porque ele vem à exposição no dia 4 fazer uma visita guiada. Acho que a gente está em linha direta com ele, professor.
Tem uma sonora aí do Alexandre, né? Vamos ouvi-la.
É, eu vou falar um pouco mais, então, dessa relação da imagem, das imagens que ela produziu no Brasil, um pouco da contextualização do próprio Brasil e as relações entre essas imagens e a literatura de Hubert Fichte, né? Porque era um trabalho muito conjunto. A gente às vezes imagina que o Fichte era um cara que produzia os seus livros de literatura de uma maneira independente, mas a gente vai perceber que muito do que ele escreveu tem a ver com as fotografias que a Leonor Mal fez no Brasil. Por exemplo, o livro Explosão, que é um livro que vai ser lançado este ano, de 2017, livro do Hubert Fichte, contém inúmeras referências ao trabalho fotográfico da Leonor Mal. Então eu vou falar um pouco sobre isso, falar um pouco mais também em relação à parceria, digamos, de vida e criativa, intelectual, que eles nutriam, né, por esse mundo exótico, tropical, relacionado, por exemplo, à cultura afro-americana, afro-latino-americana.
Ok, Alexandre. Muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Ficamos aguardando você, então, aqui no dia 4 de julho para essa visita.
Tá bom. Eu agradeço também a atenção de vocês na divulgação do evento. Um abraço.
Outro grande.
Tá aí, André. Você conversou com ele. Ele está vindo, então, dia 4, vai estar no...
No CCBB, na exposição, às 8 da noite. Então, para quem se interessar em conhecer um pouquinho mais...
Então, esses são mais ou menos os pontos da palestra da palestra, da exposição que ele vai fazer a respeito do trabalho da Leonor Mal. Né?
Exatamente.
Bacana demais. E a exposição fica até?
Fica até o dia 20 de agosto, lembrando sempre que o funcionamento do CCBB é de 9 da manhã às 9 da noite.
E não funciona segunda-feira.
Não, entrada não franca.
Entrada franca. André Amaro, obrigadíssimo pela participação mais uma vez. Está aí, fica o convite para você então visitar a exposição da fotógrafa Leonor Mal, a Casa de Leonor Mal, esse é o nome da exposição, lá no CCBB, portanto, até o dia 20 de agosto.
A partir do dia 4.
A partir do dia 4 de julho, até o dia, exatamente, até o dia 20 de agosto, a exposição lá. Beleza?
Um abraço para vocês, minha gente. Até a próxima.
Obrigada, André.
Valeu. E agora, literatura.
Casa das Palavras. Livros. Livros. Autores. Autores. Ideias. Ideias.
Beto Seabra, como vai você?
Tudo bem, Edson? Tudo jóia?
Tudo bom, Beto?
Tranquilo demais? Beleza demais.
Esse frio é bom pra gente ler, a gente acaba lendo mais no frio.
Verdade, melhor programa.
Como diz o Djavan, né? Um dia frio, um bom lugar para ler um livro, aquela coisa toda.
Isso, você lembrou, né, do Djavan? Pois é, eu também lembrei do Djavan.
Pois é, Beto, Presos no Paraíso.
Isso. É o novo livro do Carlos Marcelo. Carlos Marcelo, ele é jornalista, né, trabalhou em Brasília há muitos anos, hoje está fora, uhum. E já escreveu dois livros que tiveram até um teve muito sucesso, que foi a biografia do Renato Russo, chamado Renato Russo, Filho da Revolução, né? E o outro foi um livro que ele lançou em parceria com o Rosualdo Rodrigues, que é um jornalista aqui da cidade, uhum. Sobre a história do forró.
Olha que interessante.
Dois livros, então, de música, né? Um sobre rock, um dos nomes mais conhecidos da cena do rock nacional, que é o Renato Russo, do pop rock.
Sim.
E um sobre o forró, que chama O Fole Roncou, uma história do forró, junto com o Rosualdo Rodrigues.
O, né? Fole Roncou, que é o nome de uma música do Gonzagão, viu?
Justamente. É. Aí agora o Carlos Marcelo resolveu enveredar pela trilha da ficção, né? E uma boa surpresa o livro dele, Presos no Paraíso, um romance policial que se passa em Fernando de Noronha, no arquipélago de Fernando de Noronha. Uma história muito interessante, é um livro que prende, viu? Eu peguei e larguei ele dois dias depois, só para terminar.
Eu gosto de livro assim, rápido. Rapaz. Livro que me prende, me faz assim, agora o cara mergulhou, você não tira daquele livro de jeito nenhum, mas até o final.
E até uma boa comparação, mergulho, né? Porque o livro se passa em Fernando de Noronha.
Fernando de Noronha, é verdade.
Tem toda a paisagem local lá como pano de fundo, né? E é um paraíso, né? E ao mesmo tempo o livro trata de crime, né? Das mazelas sociais e políticas, né? Do Brasil. Então ele consegue mesclar bem essa questão de uma história assim, terrível, né? Uma história de suspense, de crime, acontecendo num paraíso, né? E as pessoas não podem sair de lá, porque estão presas, porque acontece um
Porque todo mundo é suspeito.
É mais ou menos isso. Uhum. Tem muitos suspeitos, né? Uhum. Tem muitos suspeitos. As pessoas estão presas lá porque houve um acidente, um avião quebrou no aeroporto, quando estava tentando decolar, e aí as pessoas ficam presas e não podem sair da ilha, né? Então é um livro interessante por causa disso também. Tem uma trama bem interessante.
Mas agora, o estopim da investigação é um assassinato? O que, que é?
Isso. Na verdade, acontece um assassinato e o autor transforma isso num mote para discutir muitas outras coisas que acontecem na ilha, né? É uma ilha com um passado tenebroso, né? Você sabe, Fernando de Noronha, antes de ser um paraíso, antes de ser um destino turístico, foi uma prisão, né?
Uhum.
Que recebeu muita gente ao longo de décadas, né? E é uma prisão terrível, tem histórias que relatam. Então ele colocou isso também um pouco na história, esse passado
é tenebroso
né? Uhum. De Fernando de Noronha, que hoje é uma ilha lindíssima, né? Com turismo, os lugares mais visitados do Brasil. Então o romance trabalha com esse passado, com o passado também dos personagens, né? E com o presente hoje de uma ilha radiante. É muito interessante esse jogo que ele fez entre as histórias das pessoas e a história da ilha.
Ou seja...
Um livro interessante, muito interessante.
Bacana isso, né? A gente vê mais e mais jornalistas escrevendo livros de ficção, né?
É verdade.
Um negócio interessante. É uma escapada boa, né, Beto? A gente que vive da realidade de contar o cotidiano, de contar, de contar a história presente, sim, né? Que é a função do jornalista, né? Sempre a gente está trabalhando com o presente. E você tendo a oportunidade de escapar um pouquinho para um mundo imaginário que você vai criando, né? Criando uma história e tal. É uma oportunidade bacana. E se alguém consegue fazer isso com qualidade e, inclusive, fazer isso chegar às pessoas, é uma coisa muito interessante, né?
É um exercício interessante para o profissional.
Desculpa, te cortei, Carol.
É um exercício interessante para o profissional, para o jornalista, né?
Sim, além de ser um exercício interessante, às vezes também a ficção, ela acaba sendo a única forma que existe se você falar de um assunto, né? Porque às vezes a realidade, ao mesmo tempo, às vezes a realidade supera a ficção, é verdade isso, a gente está vendo isso no Brasil, né?
Exatamente.
Mas às vezes também a ficção é a única forma que você encontra de falar sobre um assunto, né? Porque a ficção, o autor tem uma licença para poder, vamos dizer, entre aspas, mentir, né?
Exato.
Ele tem as mentiras do Guimarães Rosa que falava, né? Às vezes, assim, são mentiras que contam verdades maiores, né?
É verdade.
Eu gosto muito dessa frase do Guimarães Rosa,
muito,
né?
Muito bom mesmo.
Né? Às vezes é preciso dizer mentiras, falar mentiras para dizer verdades maiores. E a ficção é um pouco isso, né? O romance, né? Principalmente... Ele às vezes mente, entre aspas, né, porque não é uma mentira, é um acordo entre o escritor e o leitor,
né?
Uhum. Isso, uma coisa inventada, para dizer verdades maiores, né, e é um pouco isso o romance. E tem muitos jornalistas fazendo isso, indo para a ficção para poder dizer verdades maiores que ele não consegue dizer no jornalismo diário, né? No
diário, exatamente. Carol. É, a dureza da profissão às vezes não permite. É isso verdade, aí, né? Meu caro Beto Seabra, obrigado pela dica. Vou botar na minha fila aqui, cara. Gostei
isso,
muito.
Foi na fila aí. Preso no Paraíso. É.
Preso
e tem
no Paraíso.
Dois livros dele também de música, que você que mexe com
pois
música,
é.
Que é o Fole Roncou, junto com o Rosaldo Rodrigues, que é um jornalista da cidade também, que trabalha na área cultural.
Bacana
um
demais.
Livro muito bonito. E o Renato Russo, Filho da Revolução, que é já virou um sucesso. Esse livro já está aí.
Pois
já vendeu várias edições.
Sua biografia do Renato, eu li só o do Arthur da Pieve, que também é um livro mais bolso, assim, bem resumido. Mas é um bom livro, eu acho um bom livro. Mas, de qualquer forma, acho muito boa a dica e fica na minha fila. Já tem versão digital esse do...
Tem versão digital e tem a versão em papel. Eu tenho a minha versão em papel, mas tem a versão digital também, para quem quiser.
Maravilha. Tá fica bom? Aí a dica, então, do Beto Seabra, Presos no Paraíso, do Carlos Marcelo, para você. Quem sabe aí tá precisando de uma dica aí para passar na livraria agora no final do expediente e pensar no livro do fim de semana, já fica a dica para você. Beto, obrigado pela participação mais uma vez. Grande abraço.
Obrigado, um abraço.
Obrigada, Beto.
Tchau, tchau.
Obrigado, tchau.
Carol. Bom final de semana para vocês. Aí.
Você também, tudo de bom. Tchau, tchau. Tá aí a participação do Beto Seabra. Bom, e agora a gente vai tocar música? Vai tocar música. É, Vinícius de Moraes cantando essa pérola, esse bolero aí delicioso.
Nossa,
chamado...
Nossa, essa coisa linda.
Onde anda você?
E por falar em saudade, onde anda você? Onde andam seus olhos que a gente não vê? Onde anda esse corpo que me deixou morto de tanto prazer? E por falar em beleza, onde anda a canção que se ouvia na noite? Dos bares de então, onde a gente ficava, onde a gente se amava em total solidão. Hoje eu saio na noite vazia, numa boemia sem razão de ser, na rotina dos bares, que apesar dos pesares me trazem você. E por falar em paixão, em razão de viver, você bem que podia me aparecer nesses mesmos lugares, na noite, nos bares, onde anda você? Numa boemia sem razão de ser, na rotina dos bares, que apesar dos pesares me trazem você. E por falar em paixão, em razão de viver, você bem que podia me aparecer nesses mesmos lugares, na noite, nos bares, onde anda você?
Olha, vocês que não estavam ouvindo em off, Carol Linden cantou toda a música sem errar nada desta letra.
Ó, tá vendo? Ele não acreditou,
eu mesmo,
gente.
Eu estava aqui brincando, fazendo a minha versão Calbi Peixoto.
Verdade,
e por
tava
falar
mesmo.
Em saudade,
aí eu fez de novo.
E aí, ela canta, e eu tava errando a letra totalmente, porque eu realmente essa letra eu não sei de qual. E a Carol acertando tudo aqui, gente. Coisa linda, sensacional. É isso aí, Vinícius de Moraes, essa belíssima canção, Onde Anda Você, um bolero, tchic-tchic, pra dançar de rostinho colado, sensacional. Vamos pro intervalo, a gente volta já pra falar de festivais de música independente.
Feijoada completa.